Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde concluiu o mestrado em Sociologia e Antropologia, com doutorado em Sociologia pela USP. Já atuou como assessor na Presidência da República entre 2012 e 2017, nas áreas de Participação Social e Direitos Humanos. É professor titular da UFRJ, onde foi diretor do Instituto Nutis de Educação em Ciências e Saúde e pró-reitor de pessoal. Atuou na Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior da CESU. Foi secretário de Educação Superior no MEC e atualmente é diretor da Secretaria Executiva do MEC. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui conosco. Lembrando uma questão muito pessoal, que o professor já foi professor aqui na UEL, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e eu tive a oportunidade de ter sido seu aluno no mestrado em Ciências Sociais. Seja bem-vindo.
Tudo bom, muito obrigado aí pelo convite, Ayub. É um prazer enorme estar aqui na Rádio UEL e poder um pouco conversar com a comunidade, com a cidade, para pensar questões aí que a gente tem trabalhado e atuado aqui na Universidade Estadual de Londrina, nessa visita que eu estou fazendo 20 anos após ter saído da universidade. Então, é um prazer enorme estar aqui.
Professor, está aqui na UEL para um evento e um termo muito apropriado para esse evento e a conferência de abertura foi, há algumas semanas, era sobre aquilombar. Aquilombar a universidade, aquilombar o ensino. O professor pode caracterizar o que significa aquilombar?
Então, esse termo é um conceito que o intelectual Abdias Nascimento forjou, e a ideia um pouco é a presença da universidade, na universidade, de pessoas negras, né, de estudantes, técnicos, professores, e da necessidade que essas pessoas tenham um espaço de encontro, um espaço de produção de potência, um espaço de resistência e, como autores decoloniais gostam de chamar, um espaço de reexistência. Então, dentro dos estudos que a gente fez ali na UFRJ sobre a presença de estudantes negros e como eles interferem ou não no currículo e na produção acadêmica de uma instituição de ensino, uma instituição de pesquisa, eu acho que o que mais chamou a atenção da gente é a capacidade, muito mais do que ter um autor, ter uma disciplina, mas a capacidade que a união e a reunião desses estudantes, com técnicos e professores também, e não só, também tem um coletivo docente negro na UFRJ, de negros e negras, mas o quanto importante é esses quilombos de resistência, esses quilombos de reexistência que foram forjados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito mais do que ações que acontecem, são importantes em relação aos conteúdos, autores e currículo, esse espaço de encontro, esse espaço de apoio mútuo é um elemento fundamental para a gente pensar a presença negra no ensino superior brasileiro.
E nesse contexto, a questão das cotas. Qual a importância da questão das cotas nas universidades?
Então, eu saí da UEL em 2004, eu vou para a FRJ. Aqui na UEL eu já dava aula no curso de medicina, além da pós-graduação ali da sociologia. E era impressionante, eu como um homem negro, a ausência de pessoas negras em curso de medicina. Isso era uma coisa que me incomodava. E eu vou então para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que um curso de medicina altamente branco também, não só o curso, como todos os cursos da área da saúde. E eu fico dando aula na medicina de 2005 a 2011, 2010, vou para Brasília e retorno para a UFRJ em 2017. E para mim, talvez, o que mais me impressionou, se até 2010, 11, eu era a única pessoa negra na sala de aula de um curso de mestrado, doutorado em medicina, em 2017 eu volto à sala de aula e aí eu já tenho 10 de 40, 10, 12, 15 alunos negros fazendo mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da UFRJ. Então, eu acho que a importância das cotas, e aí é importante lembrar, além do aspecto racial, a questão de alunos egressos da educação pública, que para mim é um elemento importante das cotas, é dar conta que a realidade, pelo menos da UFRJ, é que na cidade do Rio de Janeiro, 2/3 dos estudantes do ensino médio são de escolas públicas, e quando a gente ia para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, os estudantes de escola pública eram no máximo 1/3. A grande maioria dos meninos que saíam da escola pública no Rio de Janeiro, eles nem tentavam ingressar na UFRJ porque entendiam que aquele não era um espaço deles, não era algo possível para eles. Então, para mim, além da questão racial, outro elemento muito importante da política de cotas, da reserva de vagas, é separar vagas que vão ter disputa, tem um aspecto do mérito da mesma forma, para alunos egressos do sistema público de ensino, do ensino médio. E a formação de recursos humanos para um país é um processo complexo, extremamente necessário, e que a gente não pode se dar ao luxo de excluir de primeira mão alguns meninos, que pode ter um menino ali que vai descobrir a cura de uma doença raríssima, como agora na FRJ, uma professora desenvolveu uma técnica que recupera pessoas que estavam paralisadas. Então, você tem potenciais em termos de pessoas que a gente, às vezes, de forma muito preconceituosa, não considera que possuem capacidades, mas a riqueza e a quantidade de gente que nós temos nesse país e que poderiam contribuir em alguma descoberta, alguma conclusão, alguma reflexão, é que não é admissível que o país se dê ao luxo de saída de excluir todo mundo do sistema de educação superior e do sistema de formação de quadros. O Brasil ainda hoje ele tem um percentual muito baixo de pessoas que fazem educação superior. Ainda é metade da média dos países da OCDE, os países mais ricos do mundo. Então a ideia é que a gente é um país rico, né? Nós estamos uma das 10 maiores economias do mundo, e necessariamente nós, enquanto país, em busca da soberania, em busca de fazer diferença, precisamos ampliar a quantidade de estudantes universitários. E isso necessariamente inclui em que a universidade seja acolhedora de grupos que são excluídos dela de antemão, que no caso são os mais pobres, a população negra, população periférica, e que é central que a gente consiga ingressar com essas pessoas na universidade pública brasileira.
Para quem está nos escutando, a gente conhece a UFRJ e a Universidade Federal Fluminense. São relativamente próximas. As realidades, em termos dessa discussão toda, são semelhantes? Nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro.
Então, o Rio tem mais duas universidades federais ainda, a Rural e a Unirio. A Unirio é um pouco menor, ela fica na zona sul da cidade, e, de fato, a UF, que é em Niterói, e a UFRJ, que tem um campus grande na Ilha do Fundão, um campus também na zona sul, e um campus em Caxias e um outro em Macaé, né, que é norte fluminense, além de um campus em uma outra cidade ali pequena. Mas são duas universidades, as duas maiores, UF e UFRJ, que vivem experiências similares e desafios similares em relação à inclusão, em relação a toda a discussão, tanto da inclusão e da reserva de vagas, como também da permanência desses estudantes, que eu entendo que seja um desafio hoje que a gente enfrenta com mais vontade. Eu acho que uma ênfase desse terceiro governo do presidente Lula foi exatamente investir um pouco mais em permanência. A gente conseguiu dobrar o orçamento, isso para as universidades federais, de 2022 para 2026, mais do que dobrou, eram 900 milhões. Esse ano a PILOA enviada pelo governo chega a quase 1,9 bilhão. Nós temos a aprovação em 24 da lei da política de assistência estudantil, que é um ganho muito importante para a universidade brasileira, pública, federal, os institutos e universidades. E a gente tem o desafio atual de regulamentação dessa lei, que a gente espera que tenha um impacto direto na vida dos estudantes das universidades federais brasileiras.
Nós entrevistamos aqui no programa, há cerca de um mês, mais ou menos, o Paulo Shondaro, que é uma liderança indígena aqui da região e que apresenta um programa sobre a cultura e a música indígena aqui na Rádio da UEL. Toda quarta-feira à noite, e ele apresenta o programa e o nome é Tudo Parente. Uhum. E nessa discussão, ele reforça muito a questão da territorialidade. E a gente sabe que, quando você fala em aquilombar, a gente tem, na sua expressão, a reexistência, e também tem essa questão da territorialidade. Explica um pouco para a gente esse movimento.
Toda a discussão do aquilombar, no caso da UFRJ, tem também uma referência, né, pensando em território, Milton Santos, na monumentalidade da UFRJ. Então, a gente tem aqui uma universidade como a UEL, que ela é muito mais acolhedora do que a UFRJ. A UFRJ é um projeto arquitetônico de meados do século passado e que se estabeleceu a partir, não chega a ser uma universidade brutalista, de prédios pesadões, mas são prédios muito grandes e muito distantes uns dos outros. E aí um aluno que viveu numa comunidade periférica, numa favela, em que as ruelas são muito pequenas, em que os espaços de trânsito são muito restritos, ao entrar numa universidade do tamanho do UFRJ, é muito amedrontador, é muito violento ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em aquilombar e ocupação de território, eu acho que passa muito por isso também, por ser espaços em que a pessoa se sente novamente inserida em algum coletivo, em algum espaço, e que funciona como uma forma de entender o seu lugar dentro desse negócio tão grande, tão distante, tão inalcançável concretamente. Né? Então você tem aqui em Londrina uma experiência muito interessante com a questão dos estudantes indígenas. Eu acompanhei um pouco, né, no tempo que eu passei aqui, e eu acho que é um desafio enorme. Assim, em termos, e ali no MEC, foi uma preocupação ontem, né, ontem, semana passada, já uns dias atrás, houve uma audiência pública no Senado sobre essa questão da permanência indígena nas universidades públicas, e um pouco o nosso desafio é pensar nesse estudante, nesse ingresso, nessa permanência, na conclusão e retorno à sua comunidade, para poder acrescentar os valores, os conhecimentos, num processo de mão dupla, em que ele traz para a universidade as suas vivências, seus conhecimentos, e retorna para a sua comunidade com aquilo que ele dialogou e aprendeu aqui na universidade. Né? No presidente Lula, esse mês ainda, está previsto o anúncio da criação da Universidade Indígena Federal, e a gente, com isso, eu acho que a gente avançou muito em relação a essa presença indígena. A gente, quando começou o governo, eram 8 mil bolsistas indígenas e quilombolas em 23, início de 23. Hoje estão chegando a 18 mil bolsistas permanência. O valor da bolsa foi aumentado e a previsão é que até o final de 2026 todos os estudantes indígenas em universidades federais têm uma bolsa permanência, além de uma outra série de apoios que a gente tem buscado para contribuir nessa conclusão desse estudante no ensino superior.
A gente está falando em bolsa, permanência, auxílio e, de modo geral, em cotas. Mas tudo isso tem pela frente uma discussão muito mais ampla, que é até que ponto o racismo ainda é uma coisa muito forte em nosso país. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belé, é um vulgo nego dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Belé, é um vulgo nego dito.
Estamos apresentando a UEL e o direito à cidade. Cidade e cidadania em debate.
João do Santos Silva Belé, é um